O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores Marilza Kineushi e Eduardo Beda. Alô, amigos, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa O Sul em Cima. Hoje eu estou muito feliz que eu tenho aqui o privilégio de ter uma cantora que veio de fora do Brasil, agora mora aqui entre nós, perdida nesse país de dimensões continentais, a Ioiô, né, mais conhecida como Ioiô, entre seus amigos. Na verdade, o seu nome real é Yosune Borobia, um nome estranho para nós aqui no Brasil, e ela está aqui presente, nos dando esse privilégio de ter uma entrevista ao vivo. Eu vou mostrar um pouco das suas músicas, ela que está em início de carreira, músicas interessantíssimas, que, como vocês vão ver durante o programa. E eu conheci a Ioiô lá no sul do Brasil, num festival de música que eu estava participando na cidade de Caxias do Sul, um festival, aliás, muito interessante, que me lembrou aquela festa da música de Paris, que acontece todos os anos, onde todos os músicos e artistas vão para a rua fazer espetáculos. É um momento maravilhoso, e nós participamos, eu e o Cledir, desse festival, e também conhecemos, a partir daquele momento, grandes artistas que estavam lá, como é o caso da Ioiô, que é uma hispano-venezuelana, ou seja, ela nasceu na Venezuela, foi pequena para a Espanha, e tem muita história para contar para a gente aqui hoje. Ioiô, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigada, Cleiton. Boa noite a todos vocês.
Bom, eu queria te perguntar o seguinte, inicialmente. A sua música, tá? A música que você faz, que eu conheço bem, que o pessoal vai ter o prazer de escutar hoje, é uma música muito diferente do Brasil, né? Então, antes de mostrar as músicas que a gente gravou aqui, né, eu queria contar para todos vocês que estão assistindo o programa que nós produzimos várias músicas aqui no meu estúdio, né, vocês vão ter a oportunidade de escutar a Ioiô em gravações únicas, é um privilégio para todos nós, né? Então, voltando ao assunto, a música que você faz é uma música diferente para todos nós aqui. Você acha que tem alguma influência específica? Como é que tu define esse teu trabalho musical?
Então, Cleiton, é muito difícil de falar isso porque eu sou muito eclética. Eu sou uma cantora bem eclética mesmo. Eu, como você falou, eu morei muito na Venezuela, né? 13 anos e fui morar na Espanha. Depois fui morar em Paris e agora moro no Brasil. E todos os lugares por onde eu passei são lugares que me deixaram uma certa influência, me deixaram uma certa, assim... Me deixaram elementos musicais para eu inserir nas minhas músicas. Então, a minha música pode ser... A gente pode considerar música do mundo, mas uma música do mundo moderna, assim. Não é aquela música do mundo, vamos dizer, mais tradicionalista, latino-americana, porque não é mesmo. Mas é uma mistura, assim, dessas todas essas influências.
Que ótimo. Vamos ouvir, então, uma das músicas da Ioiô, intitulada Pájaro. E a própria Ioiô explica para vocês o significado dessa música.
Então, Cleiton, essa música de pássaro é a história de um pássaro. Ele está numa gaiola e ele se pergunta o que aconteceria se alguém abrisse essa gaiola para ele, se ele conseguiria voar. Ele já passou tanto tempo dentro da gaiola que ele não sabe mais se ele é apto, né? Se ele conseguiria mesmo abrir essas suas asas e empreender o voo. Então ele se pergunta isso. E é uma metáfora da nossa vida, né? Da nossa vida de quando você está dentro de uma situação, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma coisa que, bom, X, que você já ficou robotizado na situação e você já se pergunta se você saindo dessa gaiola conseguiria fazer essa vida de novo, né? De outro jeito.
Aquel mi oscuridad. soñar de otra realidad. Mis ojos, yo descubrí que no podía volar, nacido en una celda. Fuera hay un lugar para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no, para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no. Es que yo podría abrir ya mis alas y finalmente volar. Y yo me pregunto, ¿qué ocurriría si yo me escapase? Es que yo podría abrir ya mis alas y finalmente volar.
Ouvimos a música Pájaro, de Yo-Yo Borobia, entrevista e gravações feitas ao vivo para o programa O Sul em Cima. Vamos seguir então com a nossa conversa? Você é compositora, você é instrumentista e você é intérprete, cantora, né? Da onde você acha que vem esse dom? É de família? Alguém na tua família era artista? Trabalhava com música, com arte?
Realmente não. Eu comecei a tocar quatro porque meus pais me colocaram na aula de quatro para eu desenvolver essa veia artística, mas eles não tinham pretensão de eu ser artista, não. Aliás, eles não concordam muito com essa minha vida agora, ainda, né? Estão nessa luta, né? Mas eles me botaram só por um desenvolvimento meu, como criança, assim. E eu gostei muito. E eu dei conta que, quando eu era criança, eu fui fazer um show uma vez, eu tinha uns 10 anos. Eu brincava lá, a gente ia para um clube, Clube Vasco. A gente ia lá e tinha umas crianças, amigas minhas, eu estava lá brincando. E aí minha tia estava organizando um evento grande, tinha um palco imenso e tal. E ela falou, minha sobrinha vai tocar lá. E pronto, então ela acertou tudo e chegando a hora, eu peguei meu quatro e subi lá a cantar. E eu tinha 10 anos, né? Eu acho que nem 10 anos. Eu subi lá e não tinha nem nervos nenhums, assim. E para mim foi muito engraçado, porque os meus amigos, meus coleguinhas, eles falaram para mim, vai, você vai subir lá mesmo cantar? E falei, sim, eu vou. E eu cantei, subi, cantei, foi lindo, maravilhoso, e sempre para mim, assim, um prazer estar no palco. Então, uma coisa que mesmo que eu não tenha ninguém na minha família que seja artista, que seja cantor, minha avó, ela cantava muito, mas ela não era cantora profissional, ela cantava em casa, cantava muito bem. Mas é uma coisa mais, assim, nasceu em mim, essa vontade de expressar e de voltar no palco e mostrar para as pessoas essa minha voz.
Esse dom maravilhoso, né? Yo-Yo, fala de Mundo Virtual para nós.
Então, Mundo Virtual é uma música que eu fiz pensando muito nessa questão da realidade do mundo virtual. A gente vive num mundo virtual agora, né? Eu mesma passo muitas horas, assim, conectada, fazendo networking, falando com pessoas aqui e ali, e passo muitas horas no computador, o que é uma porcaria, porque a gente está perdendo a vida, né? A vida real, as sensações reais, né? E a gente fica colado no computador. As pessoas, às vezes, eu me vejo muitas vezes na mesa, só com o celular, respondendo tal coisa, respondendo um e-mail, mandando tal. E isso é uma crise, né? A gente já não vive mais o mundo real. Eu acho que é interessante refletir a respeito disso, por isso que eu fiz essa música.
Vamos escutar então Mundo Virtual.
Que vivo imensa no mundo virtual. Tem um problema que isso não é real. É divertido, mas é só pontual. Perco o sentido do que é legal. Eu vivo louca pra me compartilhar. Postar um vídeo e ele fica viral. Tem cada foto nada convencional. Eu vivo no mundo virtual. Mas perco o mundo real. Já nem preciso conceitos decorar. Com Wikipedia basta só procurar. Tudo que eu posto dá pra retuitear. E não duvide, você vai adorar. A cada hora, foto nova no Instagram. Comento tudo e curto até demais. Se desconecto, me sinto mal. Eu vivo no mundo virtual. Mas perco
Escutamos a música Mundo Virtual, autoria e interpretação de Yo-Yo Borobia. Eu gostaria de tocar em dois assuntos agora. Um deles é sobre o que você falou, que eu peguei o meu 4 e subi no palco. Esse é um instrumento muito pouco conhecido aqui no Brasil. 4, que se escreve C-U-A-T-R-O, que é o número 4, né, em espanhol, porque tem 4 cordas, são isso. Cordas de nylon. Seria o mais parecido hoje em dia, que está muito badalado no mundo inteiro, é o ukulele, né?
É.
Semelhante ao ukulele, aqui nós temos o cavaquinho, mas ele é diferente. O cavaquinho em geral é corda de aço e tal, né? Não tem... É bem diferente a maneira de tocar também o instrumento. Então, primeiro isso, nós vamos falar do 4 um pouco, e também eu queria que tu comentasse, quer dizer, já vamos dar notícia, né? Que tem um disco, o teu primeiro disco está sendo gerado, né? A Yo-Yo tem poucas coisas gravadas ainda em estúdio. Vocês vão escutar alguma coisa aqui no nosso programa, mas o mais importante é saber que ela já está em estúdio e muito em breve vai sair um disco novo aí. Nós estamos esperando, eu estou esperando particularmente, que eu adoro o teu trabalho. Então eu queria primeiro que tu me falasse um pouco do 4, né? O que é esse instrumento? Por que existe? Ele é realmente de origem venezuelana?
O 4 é um instrumento típico tradicional venezuelano. Ele aparece, é um elemento principal da música tradicional venezuelana.
Olha.
Do joropo, da música do sertão venezuelano. É bem típico.
Sim, você falou nisso. Eu lembrei que eu estive em Caracas e assisti um show da Cecília Todd, né, que depois ficamos até muito amigos. Adorei o trabalho dela.
Maravilhoso.
E foi a primeira vez que eu escutei alguém tocando 4, né? Eu tenho uma lavandeira no barrio mio. não lembro a letra toda, e falo no Orinoco. Tanande Orinoco, me lava la roupa com água e coco. Mas era uma canção muito linda, muito singela.
Linda, linda.
E ela tem uma obra incrível, né? Ela era uma mulher assim, intelectualizada, que estava se aproximando do folclore venezuelano, né? Que às vezes a elite, digamos, de um país prefere absorver a música internacional e rejeita um pouco o folclore local, né?
É verdade.
E ela fazia um trabalho que eu me lembro de cultura, assim, muito parecido com o que eu vejo em você, né? Que eu acho um barato isso, essa questão. E eu não tenho nada contra nenhum tipo de música de que vem em qualquer lugar do mundo. Acho que a gente tem que aproveitar e absorver essas coisas. Mas é lindo ver uma pessoa jovem como você, né, com esse tipo de consciência. Você também gosta disso e também trabalha com isso, né?
Com certeza. Eu acho que o interessante disso é justamente pegar elementos da música tradicional e fazer coisas novas. Porque não adianta a gente reproduzir e repensar jeitos de fazer música, de compor antigos. Continuar compondo do jeito que você compunha nos anos 60, 70, 80, enfim. A gente vai evoluindo, a música evolui. Agora a música eletrônica é muito forte, né? E então é inevitável você ter elementos de música eletrônica na sua música, né? Então é bom você misturar essas coisas, né? Misturar a vertente tradicional com as vertentes modernas também.
E falando no quatro, esse instrumento tão interessante, né? Eu também tenho um quatro. Eu tenho o meu quatro, né? Criado pelo Dominus Luthier,
uhum.
O Agostinho, que é um criador de instrumentos que vive ali na Serra Gaúcha, que você também teve a oportunidade de conhecer no
Isso.
período do festival, né?
O Dominus Agostinho
fez um quatro para mim e um para o Cledir. Nós, inclusive, gravamos o nosso novo trabalho agora, um trabalho chamado Com Todas as Letras, onde participam grandes escritores do Brasil, como Luciano Veríssimo, Marta Medeiros, Letícia Verchovski, Daniel Galera, enfim, são grandes escritores. Nós tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de gravar o 4 também aqui no Brasil, com música brasileira, digamos, música popular brasileira, que é o que nós fazemos, né? Eu não só compus uma das músicas usando o instrumento, como acabei gravando uma das faixas, que aliás as músicas foram Felizes para Sempre, e o Cledir tocou o 4 também na música Mistérios do Bully Monstro. São
Maravilha.
Dois temas do trabalho novo. Ou seja, só para você saber, e também as pessoas que estão nos ouvindo, né, que é um instrumento que eu adoro, que eu admiro muito, e estamos muito felizes de poder estar em contato com ele também.
O 4 tem um timbre maravilhoso, tem um corpo lindo, assim, o som dele é muito especial, bem diferente. Eu acho que é um instrumento que vale a pena investir, que do mesmo jeito que ficou muito conhecido o ukulele, porque é um instrumento menor, mais fácil de tocar, aparentemente, né? Que quanto mais cordas, mais difícil, né? Mas o 4 é um instrumento que, mesmo sendo parecido com o ukulele, é um instrumento que tem mais corpo. Tem mais corpo, o som dele tem, enfim, todas as frequências, é interessante.
Vamos escutar então Triste História, um tema que trata de importante assunto social.
Triste História é uma música que fala de abuso, né? Eu gosto de escrever sobre histórias que me comovem, que tocam a minha alma. E eu acho que quando você aproveita, né, um adulto aproveita a força dele para abusar de outra pessoa que não tem esse poder, eu acho que é uma coisa que que tem uma maldade tão grande que eu não consigo entender na minha alma. E essa música, mesmo que o nome dela é Triste História, o que fala nela, nessa letra, é que a triste história não é a história dessa criança. A triste história é a história dele, que ele abusou desse seu poder para ir acima da inocência de uma criança.
Que eras su amigo. Tú le dijiste que podía confiar en ti. Tú le dijiste que eras su amigo.
Pausa pro cafezinho. Até já.